Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Visão de Jogo. Vamos olhar para o Sporting de Silas. Dois jogos, duas vitórias de um Leão que ainda não convence. A jornada europeia vai estar também aqui em cima da mesa. Cinco jogos dos clubes portugueses, apenas uma vitória do Sporting, um empate do Sporting de Braga em Braga frente ao Slovan de Bratislava e três derrotas dos clubes portugueses. O campeonato que vai estar parado praticamente um mês, vamos também falar sobre isso e, claro, sobre a seleção portuguesa que vai defrontar o Luxemburgo e a Ucrânia na caminhada para o Euro 2020. Recordando que Portugal é segundo classificado no grupo B com 8 pontos a menos 5 que o líder Ucrânia, que no entanto tem mais um jogo realizado. O Luxemburgo, adversário de Portugal na sexta-feira, ocupa o quarto lugar com 4 pontos. É nosso convidado, meu e do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, Rui Quinta, convidado para este Visão de Jogo. Rui, prazer receber aqui o Rui Quinta no Visão de Jogo, treinador de futebol, atualmente ao serviço do Lusitânia de Lourosa, mas já treinou Paredes, Penafiel, Gil Vicente e talvez de forma mais mediática foi adjunto de Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto. Rui, um gosto grande.
Muito obrigado pelo convite e é para mim um privilégio poder estar aqui e fundamentalmente falar de futebol, que é a paixão da minha vida.
Este Silas, este Sporting de Silas, dois jogos, duas vitórias, como já referi, mas não está a convencer. Para já também não era muito previsível que de um momento para o outro a equipa do Sporting começasse a jogar um grande futebol.
Ah, isto não é PlayStation, que nós metemos os bonequinhos e eles fazem tudo aquilo que a gente quer da maneira que a gente quer. Não, isto são pessoas que têm vivido num contexto de emocional não muito fácil, com mudanças sucessivas de treinadores, e sempre que chega um treinador chega uma ideia com novos desafios, com a preocupação de criar novos hábitos, e isso acaba sempre por perturbar os jogadores. É evidente que o terceiro treinador, em tão pouco tempo, eu acho que o fundamental foi conseguido, foi vencer os jogos. E depois, em cima dessas vitórias, eu penso que as coisas acabam sempre por ser mais fáceis, neste caso, para que os jogadores se entreguem a este novo desafio, perceberem também que peso o treinador tem nesta nova dinâmica, porque sentindo isso, o treinador conquistando-os para a sua ideia, depois é evidente que os jogadores também se vão dimensionar na sua forma de jogar e, fundamentalmente, também nas ideias que o treinador traz para a equipa. Agora, dois jogos, duas vitórias, acho que melhor era impossível, ainda para baixo, que aconteceu num prazo, penso eu, de 6 dias.
Zé Manuel, era fundamental isto, o Sporting começar com Silas, ou Silas começar no Sporting com dois resultados positivos, mesmo não apresentando um grande jogo, como aconteceu na Vila das Aves, no jogo que encerrou a última jornada do campeonato, e agora em Alvalade, frente aos austríacos do LASK Linz?
Sim, era preciso acabar com aquele ciclo, sobretudo era importante isso, mas também conta como as vitórias foram, porque não foram dois bons jogos, mas foram ganhos ainda assim. E eu acho que as vitórias são mais importantes quando não se joga bem, porque apesar de tudo retira-se alguma coisa dali e pode-se melhorar, não é?
E é mais fácil trabalhar, como dizia o Rui Quinta, em cima de vitórias. Sim. Do que naturalmente trabalhar em cima de empates ou derrotas.
Sim, o que eu queria dizer é que se usarmos esse raciocínio, quer dizer, no último jogo então a vitória foi importantíssima, porque o jogo foi assustador. O jogo foi,
claro.
O jogo com os austríacos foi um terror. Na primeira
podia ter
parte,
chegado sobretudo ao intervalo o Sporting com um resultado bastante nivelado. Chegou,
sim,
ao intervalo a perder por 1-0, mas podia ter chegado ao intervalo a perder por 2-3, não é?
Sim, e acho que foi sobretudo um jogo ganho pela cabeça e pelo coração, mais do que pela tática.
Sim, mas se puxarmos o filme atrás com o PSV, não é? O Sporting desperdiçou uma série de oportunidades, fez uma excelente primeira parte, né, e acabou por perder o jogo. Portanto, nós temos que equilibrar, no fundo, quem está de fora, equilibrar o processo. Nós não podemos querer as coisas todas só de uma vez. Por isso eu acho que nesta fase em que se muda de treinador, as vitórias são se calhar o que de melhor pode suceder a quem chega.
Mas o normal também, Rui, é que quando se joga bem, se ganha, e quando se joga mal, o normal é que não se consiga,
João,
vencer.
Mas as pessoas vivem de hábitos, não é? E os hábitos demoram algum tempo a serem criados, e nomeadamente numa equipa de futebol, a transmissão das ideias e da forma que cada treinador as quer, requer fundamentalmente também algum tempo para isso, e se ouvir o treinador que acabou por sair...
Leonel Pontes?
Sim, que achava-se disso, que teve uma sequência tão grande de jogos que não teve muito tempo claro. Para treinar. Portanto, e nós temos que ter esta noção, porque eu volto àquilo, eu comecei com uma brincadeira da PlayStation, mas as pessoas não funcionam por botões. Funcionam por estímulos e por contextos de emotividade, onde se transmitem uma série de ideias e essas ideias vão ficando cá dentro guardadas para nós depois as pormos em prática. Porque uma coisa é nós falarmos e dizer assim, queremos as coisas assim. E numa primeira instância os jogadores até são capazes de o fazer, mas na continuidade o que sobressai é o que está para trás, é o que está mais vezes repetido, é o que está aqui dentro guardado. E portanto é a esse nível que os treinadores, quando chegam, procuram intervir. E isso demora tempo.
Ou seja, o Rui Quinta pede tempo para o Silas, é isso? Ou pensa que o Sporting deve dar tempo ao Silas?
Não, ao Silas... Porquê? Porque foi o Silas que foi escolhido. E se o Silas foi escolhido, seguramente tem que ter, forçosamente, toda a estrutura a defendê-lo incondicionalmente. Porque senão os jogadores vão sentir essa desconfiança e essa desconfiança depois transmite-se para dentro e ninguém se entrega 100%. Ou seja, é um automatismo de defesa que os próprios jogadores depois acabam por não propositadamente, mas o seu inconsciente acaba por ter um peso determinante na forma como eles se entregam a esses desafios. E, portanto, não há dúvidas nenhuma. Quem é o treinador? É o Silas. Então há que lhe dar todas as condições, transmitir-lhe o poder que é ele que decide e que é ele que propõe tudo aquilo que acontece, e os jogadores acabam depois por se alinharem com o treinador. E aí vai sobressair o tal jogo que nós agora reconhecidamente não vimos, não é? Mas em dois jogos, em seis dias, penso eu que em seis dias jogou duas vezes.
É
ou seja, isto não é de... Se isto fosse estalar os dedos, oh meu amigo, isto, toda a gente era, né, treinador de sucesso, e, só que isto é preciso dar-lhe alguma continuidade e alguma lógica.
E como é que uma equipa do Campeonato Austríaco chega a Alvalade, frente a um dos bons clubes portugueses, como é o Sporting, não está neste momento ao nível do Futebol Clube do Porto e do Benfica, mas é uma das boas equipas portuguesas, e consegue fazer aquilo ao Sporting na primeira parte, e mesmo na segunda parte, teve momentos em que também esteve por cima no jogo. Como é que uma equipa austríaca consegue fazer isto a um clube português?
Em primeiro lugar, isto é uma equipa que está em crescimento, portanto é um clube que tem um projeto, está em crescimento, está a aparecer agora. É um bom projeto, já se percebeu que é um bom projeto. Depois há aqui outra questão que eu gostava de falar mais à frente, quando falamos sobre a Liga Europa, que é a questão física. Eu acho que os clubes portugueses estão a ficar muito para trás em termos físicos. O futebol está a levar um determinado caminho que não é exatamente o português.
O que é que tu estás a querer dizer? Que ficámos muito agarrados à questão da periodização tática do treino todo integrado e que
pode
neste
ser
momento a nível físico estamos a ficar para trás, é isso que tu queres dizer? Não havendo aquela divisão entre o treino com bola e o treino físico, estamos a ficar para trás nessa parte mais atlética do jogo, é isso?
Isso é demasiado detalhado para mim, não é? Isso tem que ser para os especialistas. Agora, o que eu acho é que o futebol está a levar um determinado caminho mais físico, mais intenso. Nota-se isso sobretudo nas equipas alemãs ou com influência de treinadores alemães, e o Campeonato Austríaco está mesmo ali ao lado.
Notei isso também no jogo do Leipzig com o Benfica, do jogo do Zenit com o Benfica.
Exatamente.
Que essas equipas facilmente
anularam
o Benfica, como se o Benfica não tivesse andamento para aquele tipo de jogo.
Exatamente, ou seja, as equipas portuguesas não estão naquela frequência, não estão naquela sintonia.
O Rui está a franzir ali sobre o olho. Não está de acordo com isto?
Não, eu não concordo nada com
isso.
Porque
o Rui é um defensor da periodização.
Não tem nada a ver com a metodologia que nós utilizamos. Tem a ver, se calhar, com uma visão do treino. Eu acho que... Eu assumo aquilo que vou dizer. Uhum. Eu acho que se treina em demasia. É isso que eu acho. E acho que o treinar em demasia depois reflete-se no jogar dos jogadores.
Ou seja, as equipas fora de Portugal, estas equipas que estamos a falar, treinam menos?
Não sei o que é que elas treinam. Agora, eu sei, e vou-vos confessar isto, nós fomos campeões dois anos seguidos, com uma derrota em dois campeonatos.
Com o Porto Vítor Pereira, sim.
Sim, treinávamos entre uma hora e um quarto e uma hora e vinte por dia. O que é importante é os jogadores estarem, no dia do jogo, em condições de o jogar nos seus limites. Isso é que é importante. Agora, aquilo que se faz entre um jogo e outro para que eles consigam chegar lá em condições de o jogar nos seus limites, aí é que é preciso...
Mas o Rui Quinta não concorda com aquilo que estávamos aqui a dizer. Isso notou uma diferença de andamento. Eu até acho que sem querer interromper.
Sim.
O jogo em que menos se notou dos três maiores clubes portugueses, depois podemos falar também do jogo do Vitória de Guimarães com o Eintracht Frankfurt, claro, e do Sporting Braga com o Slovan Bratislava, mas dos três maiores clubes portugueses, o jogo em que menos se notou essa diferença de andamento apesar de tudo, foi o jogo do Futebol Clube do Porto na banheira de Roterdão frente ao Feyenoord. Porque nos outros jogos, o Lasse Klint, já aqui falámos sobre isso, no jogo que fez em Alvalade, e o jogo do Benfica na Rússia frente ao Zenit, em São Petersburgo, notou-se uma diferença, quase como se fosse naqueles jogos, utilizando um pouco a ideia que o Rui estava a falar dos jogos de PlayStation, podendo escolher a velocidade a que se joga, as equipas portuguesas só conseguem jogar a uma velocidade moderada e os outros jogam a uma velocidade completamente mais acelerada do jogo.
João, vais desculpar, mas eu não concordo com essa visão, porque isso, nós não somos duas pessoas dentro de um corpo. Não é o corpo físico, nem o corpo emocional. E o corpo emocional, neste caso, ou seja, aquilo que vai na nossa cabeça, influencia diretamente a forma como nós vamos enfrentar os nossos desafios. E se nós olharmos para aquilo que é a instabilidade que se sente à volta, por exemplo, do Sporting, não é? O nosso emocional condiciona a disponibilidade com que nós vamos abordar o jogo, a forma como nós nos vamos sentir. Eu vou dar só um exemplo, vou puxar um filme atrás que vocês se lembram de certeza.
E no caso do Benfica, por exemplo, qual é a explicação? Não há essa crise diretiva ou crise de
resultados? Eu não sei se há crise diretiva, mas não sei se há alguma crise de identidade e de alguma desconfiança, e se calhar daquilo que anda, das notícias que andam à volta da equipa, que impacto é que isso pode ter, eu não sei. Agora, eu vou dar um exemplo. O Porto ganhou a Liga Europa contra o Braga em Dublin, aqui há uns anos, numa quarta-feira. Foi verdade? Pois. Ia jogar a final da taça no domingo. O Porto ganhou na quarta, festejou na quinta, os jogadores queriam treinar na sexta, não é? O treinador queria treinar na sexta, os jogadores pediram-lhe para descansar, para dormir, foram dormir, treinaram sábado de manhã, foram para Lisboa. O Vitória de Guimarães teve uma semana em estágio. Sabem qual foi o resultado?
5-0.
6-2. 6-2. Portanto, nós estamos a falar de quê? De coisas diferentes. O que nós temos que perceber...
Mas 6-2 num jogo entre o Futebol Clube do Porto...
Não, final da Taça de Portugal.
Sim, com o Guimarães.
Com o Vitória de Guimarães.
Sim.
Mas também com o Futebol Clube do Porto a ter uma belíssima equipa.
Não, estamos a falar de cansaço. Estamos a falar de físico, de cansaço físico. E estamos a falar de uma dimensão que é a dimensão emocional, que é que condiciona tudo, para mim. Portanto, e em termos de quando nós estamos felizes, quando andamos satisfeitos, as coisas saem-nos com uma disponibilidade muito grande.
Mas estamos a falar de 5 equipas diferentes, em 5 contextos diferentes.
Pronto,
não é?
Mas estamos a falar de equipas e estamos a comparar, que eu acho que nós temos de ter algum cuidado, eu pessoalmente acho que quando fazemos comparações temos de ter algum cuidado, porque não podemos fazer comparações em função, na minha perspectiva, em função da história e da dimensão dos clubes. Temos que falar em função da realidade da equipa neste momento, qualidade dos jogadores, soluções, ideia de jogo.
Mas repara nisto.
Sim, Zé. Não, à vontade.
Repara nisto. Tivemos há 2 anos, se não me engano, o Futebol Clube do Porto eliminado da Liga Europa pelo Borussia Dortmund. Tivemos ano passado o Benfica afastado da Liga Europa pelo Eintracht. Tivemos este ano as dificuldades do Benfica com o Leipzig. Ou seja, eu acho que há aqui um padrão. Acho que, de facto, temos a equipa mais poderosa fisicamente em Portugal a ter as dificuldades que se sentiram, que foram sobretudo físicas e de intensidade, com o Young Boys no jogo...
No primeiro jogo da Liga Europa, sem o Futebol Clube do Porto.
Portanto, há aqui um padrão, ou seja, há aqui uma diferença qualquer
mais,
que é comum a todos.
Só para, não querendo colocar aqui o Rui Quinter numa posição desconfortável
no
programa.
Não, desconfortável.
No fundo estamos a conversar sobre, e é normal.
E sobre diferentes formas de olharmos para a mesma coisa.
E encaixando na sequência disto que o Zé está a dizer, também, por exemplo, penso que há 2 épocas atrás, como é que uma equipa como o Basileia dá 5 ao Benfica? Como é que um clube como o Basileia...
E o Futebol Clube do Porto eliminado 2 vezes seguidas da Liga dos Campeões pelo Liverpool, treinado pelo Klopp, ou seja, a mesma escola.
Eu penso que...
Mas o Liverpool é outra dimensão.
Mas nós temos que olhar para a qualidade dos executantes também e para a ideia que os une. E isto muitas vezes tem a ver com a crença. É assim, quando nós estamos dedicados...
Puxa o filme atrás. Se os clubes portugueses não conseguem competir com ou se têm dificuldade em competir com o Leipzig, com o Zenit, com o Feyenoord, com o Lasse Klint, então andamos aqui a vender uma mentira, ou anda muita gente a vender uma mentira, quando diz que quando os clubes portugueses têm que ter uma ambição europeia. Se não conseguem competir com estes, como é que vão conseguir competir com a Juventus, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern de Munique?
Mas, João, e tu achas que isso é viável só a nível da melhoria do treino físico, que era aquilo que estava aqui a discutir?
Não, estávamos a lançar essa questão.
É isso que eu quero dizer, não. Se calhar isto tem a ver com a conjuntura da qualidade das soluções que estão à disposição das equipas portuguesas, que eu acho que continuamos, os nossos treinadores, a fazer coisas extraordinárias, que é valorizar os ativos de uma forma fantástica, no sentido de depois transformar essa valorização em jogo coletivo, que acaba porquê? Por se refletir em alguns resultados que acabam por nos iludir. Agora, a nossa dimensão neste momento...
O que eu noto muitas vezes é que os jogadores dessas equipas, que são equipas que até estão abaixo do patamar dos clubes portugueses, dos grandes clubes portugueses, chegam primeiro à bola, ganham mais duelos, são mais rápidos. Noto isso, tem um andamento diferente no jogo.
Pode ser, eu não vou discutir, pronto.
Mas não precisamos falar de físico, podemos falar, por exemplo, só de escolha de jogadores.
Sim, claro, claro.
Por exemplo, o Clube Porto do Sérgio Conceição impôs-se porque houve uma determinada escolha de jogadores, um determinado tipo de jogadores que ele privilegiou, não é?
Claro, claro, dentro da dimensão possível. Mas talvez, da dimensão que está ao alcance, claro. Neste momento do Futebol Clube Porto.
Mas talvez até por isso.
E construiu uma equipa muito competitiva e competente e que tem a ilusão, no fundo, não é? Que tem a ilusão de poder, neste caso da Liga Europa, de poder construir um caminho de ilusão em termos desportivos, não é? que nos leva até a conquistas.
Eu comecei por dizer que dos três maiores clubes portugueses, aquele que mais se aproximou, que se bateu, e o Porto acabou por falhar muito na concretização, na eficácia, e também teve azar em algumas bolas que bateram, três bolas ou quatro bolas que bateram nos ferros, mas o Futebol Clube do Porto talvez não seja por acaso que a equipa que é mais física, ou seja, que tem Marega, tem Soares, tem Zé Luís, que ataca com mais carros de assalto, claro. Talvez não seja por acaso que essa é a equipa que mais disfarça este problema neste momento. Ou não? Estou a ver mal isto?
É uma forma de olhar para aquilo que está a acontecer e que eu respeito. Agora, eu talvez não me tenha explicado muito bem. O que eu queria dizer é que eu acho que... Eu nunca vejo o futebol como um problema físico. Porque nós temos que ter sempre a capacidade, em função daquilo que estamos a sentir, de ter qualidade para jogar o jogo e vencer nas condições em que estamos. E foi isso que o Sporting de Silas fez contra os austríacos na última quinta-feira. Há claramente uma diferenciação da disponibilidade, os austríacos muito mais serenos, confiantes, e o Sporting num problema de identificação, de dúvida, não é? Emocionalmente a equipa muito mais dividida, mas isso, a transformação se calhar foi de quê? Na mensagem do treinador, no chegar o treinador novo, na forma como ele conseguiu entusiasmá-los, e isso acabou por prevalecer, a capacidade de jogar, independentemente do físico, ser visivelmente diferente. Portanto, aquilo que eu queria salientar no fundo é que as coisas não podem ser vistas no campo da diferença do físico. Acho que o físico tem, evidentemente, que tem influência, mas fundamentalmente, para mim, o que conta é o que vai aqui dentro. O que vai aqui dentro, na caixinha aqui dos pensamentos, isso é o que acaba por fazer a diferença.
E não conta também, por exemplo, um campeonato que para um mês, praticamente. Isso não prejudica depois o nosso rendimento quando temos que nos bater com clubes de outros países?
Eu acho que isso prejudica toda a gente. Fundamentalmente, em primeiro lugar, os clubes, não é?
Qual é o sentido?
Porque vivem disso. Os jogadores, não é? Acabam até por ter, pronto, alguns momentos em que podem até dedicar mais tempo à família, porque a este nível a vida deles é demasiado exigente por tudo e mais alguma coisa. E agora, se calhar para os jogadores é um momento até de algum conforto. Mas para quem quer ganhar, para quem é competitivo, o deixar de jogar, porque os jogadores não gostam de treinar, gostam é de jogar. E então, se nós andamos atrás de jogos permanentemente, né, depois aparecem sempre aquelas argumentações de é muitos jogos. Então queremos chegar à Liga Europa, né, porque nos dá visibilidade. Mas estamos na Liga Europa, é uma chatice porque temos muitos jogos e não podemos treinar. Não, os jogos é que são a essência do processo. Se perguntaram a qualquer jogador...
O Carlos Carvalhal falava sobre isso no outro dia. Ele dizia que um dos problemas é que nota quando, da passagem do campeonato inglês, dos campeonatos ingleses para o campeonato português, este regresso dele a Portugal, que nota que há pouca competição, que há poucos jogos, há falta de jogos.
João, eu tenho esta máxima há uma série de anos. Nós queixámos-nos muito, nós treinadores, não estou a dizer este nem aquele, nós treinadores, eu também faço parte desse grupo, nós treinadores queixámos-nos sempre que os nossos jogadores acumulam sempre muito cansaço. E eu pergunto, mas não é dos jogos... Os jogos não cansam. Se quê? Se nós, entre um jogo e outro, formos capazes e competentes no sentido de quê? De promover junto dos jogadores um determinado tipo de tarefas que os ajuda a chegar ao próximo jogo em condições de competir. Só que muitas vezes, entre um jogo e outro, treina-se muito. E é evidente que o corpo não é como um
automóvel. Há muito treino e pouco jogo, é isso?
Eu acho que sim. Para mim, indiscutível.
Devia haver mais jogos.
Claro. Agora, e numa altura em que estamos a tentar fazer um esforço enorme em termos da promoção da Liga Portuguesa.
Da Liga Nós.
Da Liga Portuguesa, pronto, da Liga Nós. De um campeonato, de uma competitividade. E de repente para-se um mês. Não é? E isto não, para mim não faz sentido. Acho que, não sei, há outros valores que eu não domino, mas em termos de eu treinador, equipas, acho que é o pior que pode haver para um treinador, para uma equipa, é estar 3 semanas a treinar para nada. Porque nós treinamos é para jogar. Nós treinamos todos os dias para jogar, para chegar ao dia do jogo e podermos lutar pela vitória. E quando isto desaparece, a melhor coisa que há, e eu tenho visto e bato palmas a isso, os treinadores têm dado 5 dias de férias, 3 dias de férias, é a melhor coisa que há para fazer, é pô-los longe.
Zé Manel, isto até para vender jornais é mau.
Sim, sobretudo é mau para o adepto, ou seja, o que é que nós percebemos com a venda de jornais? Percebemos que a seleção, por exemplo, só entusiasma na véspera e no dia do jogo. Não é?
E nas fases finais?
E nas fases finais, sim. Mas isso temos uma vez, dois em dois anos, não chega. Mas basicamente é isso que sentimos. As pessoas têm algum interesse na véspera para perceber quem vai jogar, aquela discussão, e depois no dia do jogo. E mesmo assim, pá, sejamos honestos, um Portugal-Luxemburgo não entusiasma ninguém. Quer dizer, só mesmo com algumas substâncias ilícitas é que se consegue ganhar entusiasmo pelo
Portugal-Luxemburgo. Apesar de tudo, está esgotada a lutação para Alvalade.
Sim, porquê? Porque as pessoas que veem estes jogos não são as pessoas normais de futebol, não é o público normal de futebol, é o público...
É o social.
É o público sazonal, o público social, exatamente. Não é?
Famílias?
Famílias e tal.
Mas isso não é mau.
Não é mau, pelo contrário. Agora, a verdade é que o futebol morre naquelas questões, e eu acho que até, em termos de polémica, é mau. Porque, como nós não estamos sempre a alimentar com factos, com jogos, com as coisas, as polémicas esticam-se, não é? Nós andamos há uma semana a falar sobre a questão da Assembleia Geral do Benfica, porque não há mais nada a fazer, não é? O problema do Sporting...
E do árbitro que levou a moeda.
Isso era de 20 cêntimos, não é? Ou 5 cêntimos.
Sim, está nas imagens, se não está. Ou seja, isto até nisso tem algum impacto. Mas depois há outra questão, que é como é que as decisões dos clubes são tomadas em sede da Liga, por exemplo, não é? Eu já ouvi várias teses, já ouvi aquela tese, bem, não é bom depois de uma paragem começarmos logo para o jogo de campeonato, porque a equipa não vai estar rodada, e portanto é melhor começarmos por uma Taça da Liga, não é, ou por uma Taça de Portugal.
Que é o que vai acontecer, Taça de Portugal.
Isso também ajuda a que depois o campeonato esteja ainda mais distanciado. Claro. Ou seja, os próprios clubes têm teses díspares que não ajudam nada a esta confusão, não é? Aliás, agora temos clubes já a discutirem porque esta paragem do mês e não sei o quê, mas foram eles que a decidiram.
Mesmo em termos económicos, nós temos um mês para pagar aos jogadores e não tivemos um jogo para fazer,
claro,
para fazer algum,
claro,
dinheiro.
Claro.
Não é? Portanto, eu acho que as pessoas, não sei, por isso me causou esta estranheza de tanto tempo esta paragem.
Portugal vai defrontar agora na sexta-feira em Alvalade, Luxemburgo, depois joga na segunda na Ucrânia, que vai na frente do grupo. Portugal está no segundo lugar, 5 pontos de diferença, a Ucrânia com vantagem de 5 pontos, mas com um jogo a mais. Portugal tem ali a oportunidade de lutar pela liderança do grupo, frente à Ucrânia, e depois, como dizia o Zé, quando regressar à competição doméstica, regressa com Taça de Portugal. E não com o campeonato, não com a Liga.
E a experiência diz-me que, a seguir a jogos de seleção ou de competições europeias, conseguir focar os jogadores outra vez numa realidade diferente, numa realidade que não mexe tanto com eles, é um desafio extraordinário para os treinadores. Conseguir agarrá-los ali é um desafio, porque a maior parte das vezes, se vocês repararem, os resultados da maioria das equipas a seguir às competições europeias são sempre...
O que estás a dizer é interessante, por causa desta discussão do Silas, é uma coisa que nós estivemos a falar na semana passada. Essa experiência que tu ganhaste, por exemplo, se calhar é fundamental para treinar num clube grande. Ou seja, um treinador que chega de novo, que nunca esteve num clube grande, que nunca passou por essa situação específica, por exemplo,
muito bem.
Vai ter que aprender, não é? Claro. Vai ter que aprender a lidar com isso.
É verdade. É verdade. Jogadores que chegam... por exemplo, eu lembro-me da véspera de um jogo que fizemos no Estádio da Luz, em que o Rames viajou do outro lado do mundo para cá.
Rames Rodrigues.
Sim, veio sedado para porque ele vinha de um fuso horário muito diferente para acertar o sono e para jogar 30 minutos. E jogou 30 minutos e foi fundamental, porque nós conseguimos vencer esse jogo. Estávamos a perder, demos a volta na altura de 2-1 para 3-2. Mas era um Benfica-Porto. E aí o treinador não precisa de problema, porque é um jogo da dimensão em que eles vêm. Um jogo de seleção, um jogo de Liga dos Campeões. Portanto, está ao mesmo nível. Agora, sem desprimor para clube nenhum dos outros, mas quando se tem que disputar um jogo com um clube de menor dimensão, Os jogadores acham que as coisas se vão resolver mais cedo ou mais tarde. E isto muitas vezes promove os tais resultados. É lá, surpresa. Pronto, e esta é a beleza do jogo, esta é que é a beleza do futebol, que é a imprevisibilidade que está permanente, está presente em todos os desafios.
Eu tenho outra perspectiva, porque eu acho que essa é uma forma do universo se equilibrar. Ou seja, é a forma que é o pagamento, digamos, é a multa que os clubes grandes pagam. Por terem esse tipo de jogadores, claro. Ou seja, é uma forma de se aproximarem um bocadinho do valor claro. Das equipas mais pequenas com quem jogar, claro. Acho isso justo, ou seja, para mim isso é uma forma de equilíbrio.
Claro, pronto, eu percebo e até subscrevo, Zé, mas o que eu ia dizer é que pronto, e isto também é vantagem dos clubes terem plantéis, não é? E é a oportunidade muitas vezes de se promoverem, não é? É este discurso que contam todos, então é a hora de os testar, não é? Pronto, e se esta competitividade interna for bem mantida, pronto, porque quem faz parte, quem pertence a um plantel do Porto, do Benfica, é evidente que tem que ter uma qualidade diferente daqueles que pertencem, claro, aos plantéis dos clubes que andam na cauda da tabela.
E por falar em contarem todos, o Raul de Tomás lá marcou um gol. E que golaço que ele marcou em São Petersburgo. Não valeu de nada, porque só foi...
Não valeu.
O Benfica estava a perder 3-0 e foi
mas
3-1.
Acho que, mas valeu se calhar para ele. Não é?
Sim, para ele pode ter valido,
e se calhar para a equipa.
E pode ter desbloqueado aquela pressão que ele estava a sentir, aquela ansiedade de marcar um gol.
E de repente já tudo era colocado em causa. E como você diz, isto é o universo, a pôr as coisas no seu sítio. Agora, se calhar não é à velocidade que nós gostaríamos, não é no tempo que nós gostaríamos. E pronto, e nós treinadores é uma função, eu acho que para mim, pronto, que sou treinador, é um desafio fantástico ter...
Gerir todas essas variáveis.
Sem nos deixarmos influenciar, que isto é que é muito importante, porque muitas vezes o ruído que anda à nossa volta, as notícias, se nós não soubermos lidar com a informação.
Num clube grande, pior.
Que sai todos os dias, então.
E vocês na passagem pelo Porto tiveram ali um...
Nós tivemos ali um
período bem complicado.
Eu acho que foi uma coisa extraordinária, porque neste caso o Vítor, o nosso Vítor Pereira, era acossado todos os dias, né? E isso acho que nos ajudou muito, neste caso ele, a consolidar aquilo que era a sua personalidade, as suas ideias, e acho que foi fundamental para o crescimento dele em termos de saber lidar com as coisas que vêm de fora, porque quem valoriza as notícias somos nós, e portanto, se somos nós que valorizamos as notícias, para que é que nos estamos a queixar se aquele fala bem ou se aquele fala mal? É igual ao litro.
Rui, voltando aqui, recuando um pouco e voltando à Liga Portuguesa, que só vai regressar no final, em termos de competição, só vai regressar no final deste mês de outubro, as coisas não estão fáceis para o Augusto Inácio no Desportivo das Aves. Está no último lugar e já se fala muito, ainda hoje a imprensa falava sobre isso, fala-se muito da saída, da possível saída de Inácio do Desportivo das Aves.
Isso é, a vida do treinador é assim, é em cima do arame. Depende de resultados, é evidente que não vamos pôr nunca em causa a competência do Augusto Inácio, e ano passado chegou à Vila das Aves e pegou na equipa e transformou-a, não é, numa equipa competitiva e acabou por assegurar a permanência, pronto, e não está em causa isso. Está em causa, às vezes, é alguns dos momentos e depois a forma. E aqui é que se pode fazer, é a forma como se lida com aquilo que anda à volta. E muitas vezes, não é, eu acho que não é muitas vezes, é quem faz a diferença são os dirigentes nestes momentos, da forma como marcam com convicção o caminho que querem trilhar. E se deixam influenciar por aquilo que anda à volta, é evidente que depois os primeiros a saltarem fora são os jogadores, que sentem que as coisas estão divididas, e então, não, volto a dizer, não é propositado, é autodefesa, é não me exponho, retraio-me, e muitas vezes isso acaba por condicionar o desempenho. Portanto, não, isto é próprio, agora depende sempre de quem dirige, da visão que as pessoas têm, daquilo que sentem. Agora, a competência do Augusto Inácio acho que nunca poderá ser posta em causa, mas há momentos nas vidas dos treinadores que, por isto ou por aquilo, ainda há bocado tinhas falado, que a bola bateu na trave, não entrou. Se nós virmos o golo que o Tondela marca na Vila das Aves, é anedótico, não é? Aquilo parece, até, não é? Parece que está toda a gente a jogar para a mesma baliza, que é a baliza do Aves, até os próprios colegas. Portanto, isto não é...
Anedótico foi também aquele segundo gol do Feyenoord.
Foi.
O jogador não fintou ninguém.
Que eu acho que é inexplicável. Sobretudo os jogadores daquele nível, daquela experiência.
Os jogadores quase que se afastaram pelo passar.
Sim.
É o futebol, é o futebol.
Acho, é daquelas brancas coletivas que se têm e que acontecem de repente, mas que ficou muito mal numa equipa com a experiência do Porto. Aliás, a experiência.
O Danilo e o Pepe estavam, com todo o respeito por eles, que são jogadores de uma dimensão tremenda, mas quase que se aliaram do lance, estavam como que adormecidos no lance.
Sim, não se percebe muito bem, mas devem ter achado que alguém pelo caminho havia de meter o pé.
Mas eu acho que aconteceu, João, aconteceu, é verdade. Eu acho que foi bom aquele lance ter acontecido, porque o que vier a seguir já vai ser influenciado por aquele desfecho e isso vai seguramente ajudar o Porto a ser mais competente.
E agora também já há quem ponha em causa o trabalho de Bruno Lage no Benfica, depois de alguns jogos menos conseguidos. O Bruno Lage, que era visto a época passada como intocável e por tudo aquilo que conseguiu de extraordinário para o Benfica, Rui, agora já se põe em causa o trabalho do treinador.
Mas isso mal era. Em Portugal vivemos disto, não é? E na bocado o Zé estava a dizer, o campeonato parou, não há motivos para nós vendermos jornais, e muitas vezes os jornais, não é, vêm em função destas dúvidas que se instalam, não é? Para mim, não é? Portanto, é puxar por isto, e agora, não é? Mexer com o Benfica e com o Bruno Lage, é evidente que o Benfica tem uma dimensão, né, neste país tem uma dimensão enorme, e portanto isso também representa sempre um retorno económico em função das notícias que saem. Agora, eu continuo a perceber o Bruno Lage, trouxe uma lufada de ar fresco a quem foi campeão nacional, que muitas vezes nós, quando somos campeões, deslumbramos-nos e queremos falar de coisas que não fazem muito sentido, e ele manteve uma postura, para mim, pessoalmente, e tive a oportunidade de lhe o dizer, para mim, fiquei muito, muito satisfeito com o discurso que ele trouxe, com a ideia de jogo que trouxe, com a forma como defendia a sua equipa, com a forma como a sua equipa jogava. Eu gostei muito de ver, ver o trabalho dele, e acho que agora isto é mais uma fase. Se o Benfica ganhar dois jogos a seguir, vamos ter que mudar a agulha para o outro lado qualquer e as coisas vão rolar. Acho que não está em causa a competência do Bruno Lage.
Zé?
Eu acho que no Benfica as coisas são sempre demasiado empoladas. Ou seja, o Bruno Lage foi demasiado empolado quando ganhou o campeonato.
Claro.
Pronto, atiraram-no para patamares que ninguém merece. Ou seja, estou a dizer isto pela negativa. Ou seja, ninguém merece aquela carga, não é? Não era o novo Mourinho, nem o melhor treinador do mundo, não é? É um treinador que fez um bom trabalho, tinha boas ideias, que estava a começar bem, não é? Que tinha muito que aprender também. E agora é o contrário, agora esquece o que ele fez de bom,
claro,
não
claro.
Se lhe dá o tempo para aprender, para perceber as situações. Aquilo é muito Benfica, aquilo é o Benfica, o Benfica é assim.
João, desculpa uma coisa, nós quando crescemos, nós quando estávamos a crescer, miúdos, não sei o quê, muitas vezes esfolámos um joelho e um cotovelo, mas não deixámos de crescer. Faz parte do processo a gente dar uns malhos, mas a seguir é a forma como nós nos levantamos que vai marcar o caminho que trilhámos. Portanto, acho que é um processo normal.
Riquita, estamos a fechar praticamente o programa, estamos a chegar ao fim, eu avisei que isto passava muito rápido. Só muito rapidamente falar do seu Lusitânia de Lourosa, que está no segundo lugar, não é, do Campeonato de Portugal, e vai atrás vão afrontar o Leça, que vai na frente.
É sábado às 2 horas, no Canal 11 até. Vai dar. Estamos no início de uma época, vamos para a 7ª jornada.
Está a correr bem.
Estamos a construir uma equipa. Estamos a construir uma equipa com um grupo fantástico de jogadores. Têm uma paixão extraordinária por aquilo que fazem. Têm uma ambição enorme e estamos ali agarrados a uma ideia. Estamos ali a crescer. Estamos a crescer à nossa dimensão. E vamos nos transformar numa equipa.
É um desafio aliciante.
Eu gosto muito do que faço e eu tenho este privilégio de fazer as coisas que gosto, onde gosto e onde me sinto bem, e portanto sinto-me muito bem. Estou apaixonado pela nossa equipa, pelos nossos gajos, e acredito que vamos fazer uma equipa muito competente, que jogue um jogo que eu gosto, que é um jogo apelativo, que é um jogo de procura da baliza do adversário, e que no final nos faça felizes.
Rui Quinta, muito obrigado por ter vindo ao Visão de Jogo, foi um gosto grande recebê-lo aqui.
Eu é que agradeço a oportunidade e entusiasmei-me demais com a conversa, porque aqui fala-se de futebol e falar de futebol para mim é uma paixão.
Foi um gosto recebê-lo aqui, como disse, e eu e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, porque não chega olhar para o jogo, é preciso ver o jogo. E é isso que nós tentamos fazer aqui neste programa todas as segundas-feiras. Um abraço e até para a semana.
À segunda-feira na TSF, visão do jogo com João Ricardo Pateiro, José Manuel Ribeiro e um convidado hoje, o treinador de futebol, Rui Quintal.
Visão de jogo, patrocínio, soluções de apoio à exportação da Caixa Geral de Depósitos.